em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 30 de abril. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Patrick Deia. Notícias de atualidade. Donald Trump recebe hoje o homólogo da Nigéria, o primeiro presidente de um país africano a visitar Washington na atual administração. O presidente americano sugere que a cimeira com Kim Jong-un aconteça na fronteira entre as duas Coreias. Atentados deixam 26 mortos no Afeganistão, entre eles 11 crianças e 9 jornalistas. Nesta primeira hora estaremos dedicados à Angola. MPLA deixa o bicefalismo e voltará a ter no Congresso de Setembro um presidente da República que é também presidente do partido.
Melhor ter um presidente de todos os angolanos do que um presidente dos angolanos do MPLA.
O administrador no município do Kazenge, Luanda, Tani Narciso, está a ser alvo do escrutínio por parte dos munícipes e ativistas angolanos.
Segundo as fontes informaram, eventualmente nos próximos 3 meses, Tani Narciso não continuará na administração do Kazenge.
Nesta emissão abordaremos ainda o facto de o Canadá ter negado o visto de entrada ao ativista e jornalista Rafael Marques. Rádio Eclésia já chega a 6 províncias de Angola em Cabinda. Governo vai reconstruir a Igreja Católica, que é património histórico-cultural do país. E no Uíge, polícia provoca ira ao matar um jovem enquanto perseguia um preso. Mas para já, vamos à atualidade internacional. O presidente americano recebe dentro de momentos na Casa Branca o seu homólogo da Nigéria, Muhammadu Buhari, o primeiro líder de um país africano a ser recebido em Washington. Os dois presidentes vão discutir economia e terrorismo, particularmente a luta contra o grupo islâmico Boko Haram na Nigéria. No ano passado, o governo Trump aprovou a venda de aviões de guerra e equipamento militar no valor de US$ 600 milhões à Nigéria para apoiar as operações militares contra os terroristas do Boko Haram e o Estado Islâmico, assim como monitorar o tráfico de drogas, armas e seres humanos. Numa altura em que procura a reeleição, Buhari espera obter dos Estados Unidos mais assistência militar para cumprir a sua promessa eleitoral de erradicar o Boko Haram. Por sua vez, Donald Trump sugeriu que a esperada cimeira com o homólogo norte-coreano Kim Jong-un possa realizar-se em Panmunjom, na fronteira entre as duas Coreias. Um edifício situado na chamada Zona Desmilitarizada Conjunta foi o lugar em que se encontraram na semana passada Kim Jong-un e o seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in, na primeira cimeira entre os líderes das duas coreanas em 11 anos. Foi na Casa Paz, uma estrutura de vidro e betão, na parte sul de Panmunjom, onde foi assinado também o armistício que colocou fim à guerra da Península da Coreia e que será ratificado até ao final do ano. Com a sugestão da Casa da Paz, esta é a primeira vez que o presidente americano se pronunciou sobre um lugar exato para a celebração da histórica cimeira. No Afeganistão, um atentado suicida contra uma caravana da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, perto do aeroporto de Kandahar, no sul do país, matou hoje 11 crianças e deixou 16 pessoas feridas. Entre os feridos estão 5 soldados romenos da NATO e 2 polícias afegãos. Nenhuma organização reivindicou o ataque, que aconteceu depois de um duplo atentado na capital Cabul, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Pelo menos 25 pessoas morreram, entre elas um fotógrafo da AFP e mais 8 jornalistas e 50 ficaram feridas. E o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que fornecer a assistência que for necessária para alcançar a paz israelo-palestiniana é uma enorme prioridade para os Estados Unidos e apelou aos palestinianos para que regressem ao diálogo político.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O MPLA em Angola vai realizar no próximo mês de setembro um congresso extraordinário em que João Lourenço será eleito presidente do partido, saindo assim de cena José Eduardo dos Santos. Com João Lourenço a ocupar os dois cargos, que cenários se adivinham para o partido no poder e, consequentemente, para o Estado? Falou-se muito de bicefalia, que é o que parece agora caiu por terra. Analistas políticos dividem as suas opiniões. Uns entendem que o país perde porque se confirma o que chamam de ditadura. Outros acham que não fazia sentido João Lourenço não ser também o presidente do partido maioritário. Manuel José falou com analistas.
O jornalista e político William Toné considera que o MPLA foi infeliz e marcou o regresso do país a 1975, o realçar do Estado ditatorial.
A renovação, pura e simplesmente, da ditadura. Melhor ter-se um presidente de todos os angolanos do que um presidente dos angolanos do MPLA. Infelizmente, esta foi a opção. O país vai sofrer, efetivamente, com esta situação, porque vamos continuar os benefícios àqueles que são dirigentes. Vamos branquear uma série de crimes, porque não vai ser possível João Lourenço manter a máquina e mandar a guilhotina todos os seus companheiros.
Pedro Capracata, outro analista, é da opinião que 99% dos militantes do MPLA não se posicionam em função do líder, mas pelos bens materiais que este os possam proporcionar. A Capracata acredita que aqueles que um dia seguiram José Eduardo dos Santos hoje vão virar o que chama de bajulação a João Lourenço, o novo homem todo-poderoso do país, mas adverte que o poder de José Eduardo dos Santos não acaba já, pelo contrário.
Porque as pessoas são às vezes, a filosofia é a mesma, não se esqueça que o José Eduardo dos Santos vai continuar a ter sempre influência, não obstante não ser presidente do partido, porque a nível da África, o mais velho é mais velho e é um posto, e não é só o mais velho qualquer, o que quer dizer é que ele vai se transformando aos poucos num pequeno ayatolá angolano. Todos nós vamos ter aqui o encontro dele para ouvirmos a palavra e sairmos de lá com uma orientação.
O analista político João Castro Freedom discorda e considera que não poderia haver uma medida mais acertada.
Não faz muito sentido o Presidente da República estar lá nas alturas, mas aqui as bases que movimentam tudo o resto estar nas mãos de uma outra pessoa. E para o Presidente Eduardo Santos, acho que seria uma forma também de o libertar de algumas pressões. Deixa um espaço para as novas gerações, para poder descansar e ter tempo para cuidar de outras coisas, escrever livros sobre as suas memórias e não sei quantos mais, seria muito mais profícuo para o país e para ele próprio, a família, do que ter que se agarrar nessas coisas muito convulsivas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em Luanda, agora falemos sobre o município do Kazenga. O administrador em Luanda, Tani Narciso, está a ser alvo de escrutínio por parte dos munícipes e ativistas angolanos. Na semana passada, Nuno Alvo Dala, ativista conhecido pelo caso dos 17, publicou um relatório em que descreve formas ilícitas de fazer dinheiro através de negócios estabelecidos por Tani Narciso, administrador do Kazenga, há 10 anos. O relatório Os Negócios Legais de Tani Narciso tem como objetivo a exoneração do administrador e o despertar dos cidadãos para os seus poderes como munícipes, explicou Nuno Dala em conversa com a nossa colega Mayra de La Salete.
Nuno, porquê Tani Narciso, porquê o Kazenga?
O estudo surgiu quando estávamos a realizar uma atividade no município do Kazenga relativa à reabilitação de uma escola pública. Fui tendo contato de munícipes que me foram dando informações sobre o fato de alegadamente o senhor administrador já ter recebido dinheiro por parte das autoridades centrais para a reabilitação da escola, mas que terá dado um outro destino ao dinheiro. E, portanto, decidi investigar e daí que surgiu o relatório. Contou, inclusive, com a participação de funcionários da própria administração.
Que as acusações que faz no relatório são coisas graves. Há muito dinheiro, há muitos números a circular. em negociatas paralelas. Já teve alguma reação de autoridades oficiais, do próprio administrador?
A reação pública foi uma reação de indignação. Na verdade, já havia uma noção da parte dos cidadãos, sobretudo dos munícipes, sobre essa situação. No entanto, o relatório veio trazer à tona os detalhes de forma muito mais sistematizada. Agora, em relação às autoridades públicas, não é conhecida uma reação oficial. O senhor administrador conseguiu, na verdade, subverter o processo tributário que funciona em toda a extensão do país, inclusive no Cavenga. Segundo as fontes que me informaram, eventualmente, nos próximos 3 meses, Camilo Narciso não continuará na administração do Cavenga, atendendo a situação de escândalo público em que ele se encontra. Naturalmente que, além da exoneração, o relatório também é uma forma de promover de forma implícita a necessidade de, depois de exonerado, o senhor administrador ser responsabilizado a nível das instituições competentes, responsabilidade civil e criminalmente.
Lembrando que estamos a acompanhar este caso, amanhã tentaremos ter a reação do administrador do Cavenga, Tani Narciso. E continuamos em Luanda, agora temos na ponta da linha o Coca Mucuta, que acabou de falar com Rafael Marques, o conhecido ativista e jornalista angolano. Pretendia viajar por motivos familiares para o Canadá, mas viu negada a possibilidade de ter visto por parte da Embaixada do Canadá na África do Sul. Um jornal canadense que cita notícias ficou a recuo dos serviços migratórios com a probabilidade de Rafael Marques pretender viver ilegalmente no Canadá, onde residem o seu filho e a sua esposa. Rafael Marques falou com Coque Mucuta.
Rafael Marques, que queria visitar o seu filho, afirma que o Estado canadiano lhe negou visto por ser pobre.
Eles alegam que, como tem processo com João Maria, então tem um registro criminal. É, basicamente é isso, não é? E que eu não tenho propriedades para... Quer dizer, não sou rico, basicamente. Portanto, não posso ir ao Canadá visitar o meu filho, porque não tenho propriedades. E por não ter propriedades, não tenho nada que me segure em Angola.
Você já tinha ido alguma vez em Canadá?
Já. Como recebi o prêmio $50,000 em 2015, prêmio de integridade de uma universidade canadiana.
O que é que achas que está por trás desta decisão?
O Canadá é um país soberano, respeito à sua decisão. Queria ir apenas visitar o meu filho. Visito o meu filho. Pronto, são mais despesas para mim, porque tenho que pagar um bilhete para ele ir aos Estados Unidos, outro país. Vou visitá-lo em outro país, até ele terminar os estudos e decidir onde quer viver, não é? Nada mais tenho a dizer sobre isso.
O jornalista e ativista angolano Rafael Marques recebeu o Prémio em Canadá para a Integridade Internacional, instituído em 2013 pela Universidade Canadiana, considerado como uma das maiores distinções mundiais para o reconhecimento dos esforços no combate à corrupção e na defesa dos direitos humanos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E de Luanda vamos agora até Benguela. O arranjo das emissões da Rádio Eclésia fora de Luanda já está em fase experimental em 6 províncias angolanas e resulta do novo momento político no país, que traz a exigência de um perfil editorial pela verdade, considera o padre Zeferino Passagem, diretor da estação radiofónica no Moxico. Com a Rádio Igreja Católica em regozijo, mesmo sendo das limitações em termos de quadros, a despertar afeta a UNITA queixas e obstáculos na luta pela expansão do seu sinal por Angola. O João Marcos tem esta notícia.
No Moxico, uma das províncias com emissões experimentais, o padre Zeferino Passagem diz esperar que a aludida abertura proporcionada pelo governo de João Lourenço seja duradoura na coabitação com um jornalismo comprometido somente com a verdade. Integrante de equipas que trabalharam para acabar com as divergências entre MPLA e UNITA em 2001, quando as relações entre o poder e a Igreja Católica conheciam vários sobressaltos, o prelado lembra, aliás, que a Igreja deixou de ser associada à oposição.
Surgimos numa nova época onde a própria rádio pública, onde a própria TPA também tem um perfil editorial pela verdade, nós condenadas. Nós éramos chamados de governo de oposição. Não basta o entusiasmo dos jovens que vão trabalhar conosco, precisamos homens apostados pela verdade. E essa verdade, já estamos a escutá-la em todas as rádios, até públicas, até jornais públicos, dizem o que nós dizíamos, hoje a abertura é muito maior. Dentro das prioridades da democracia e da liberdade que o próprio Presidente da República República fala tanto, é onde nós surgimos.
À boleia desta liberdade, a Rádio Despertar, produto dos acordos de paz entre o governo e o Galo Negro, quer eliminar barreiras e chegar a todas as províncias, segundo o presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro.
Ao longo desses 11 anos foi-se lutando, mas apareceram sempre barreiras que fizeram com que até hoje não se concretizasse esse objetivo.
Barreiras políticas?
Não diria, muito bem política, nem técnicas, mas até agora nem não conseguimos adquirir a personalidade jurídica.
O jornalista Jaime Azulay, analista político, lembra a presença da Igreja Católica nos bons e maus momentos de Angola e sublinha que deve haver mais rádio de confiança para lá da promessa do chefe de Estado.
Não se cumpre só o desiderato político da promessa do João Lourenço, mas que a Rádio Eclésia também sirva como um veículo para a promoção do bem, a melhoria da qualidade de informação que os cidadãos angolanos têm por direito. E cremos sinceramente que a Igreja, com toda a responsabilidade histórica e social que tem, saiba de facto aproveitar esse vetor que é a radiodifusão.
Apesar das emissões experimentais, também nas províncias de Benguela, Malange, Bengo, Lunda Sul e Uila, governo e Igreja Católica continuam a fazer acertos. Daí que o diretor-geral da Igreja, Padre Maurício Camuto, tivesse optado por não conceder entrevista. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E continuamos a subir, vamos agora até Cabinda, onde as chuvas que caíram recentemente naquela província, particularmente no próximo sábado, deitaram abaixo o templo centenário da Igreja Católica, que praticamente desabou. E agora a Igreja procura ajuda. O governo promete recuperar o templo, que é um património histórico-cultural de Angola, como nos conta desde Cabinda o José Manuel.
O governador de Cabinda, Eugênio Laborinho, esteve no local para acompanhar a primeira avaliação. O governante anunciou uma total disponibilidade do governo angolano para a recuperação do templo.
Vamos ter que buscar a nível local, com esforço do Governo Provincial e Central, uma solução, ainda que seja provisória, para que, de facto, os crentes da Igreja Católica aqui darem sequência às suas atividades religiosas. Temos de fazer este balanço, e, de facto, há toda a necessidade de fazer deslocar aqui, novamente, uma outra equipa, que vai trabalhar em coordenação com a Igreja Provincial de Cabinda e com a Igreja Central, para notificarmos o arquiteto maior das igrejas católicas em Roma, em conjunto com os nossos técnicos angolanos, que virem fazer um trabalho de recuperar nessa igreja. Em princípio, nós não podemos adiantar a construção de uma nova igreja. Vamos aproveitar o que existe, porque ela ainda tem algumas condições. Vamos fazer um estudo profundo tecnológico de construção e aí concorrem vários ministérios das obras públicas, o Ministério do Urbanismo e Orçamento do Território e o Ministério da Cultura.
A disponibilidade do governo para a recuperação da igreja é uma manifestação de esperança para os fiéis católicos, disse o padre Eugênio Cassoma, parco da missão de Lândana.
De certeza absoluta, quando, diante de uma situação como esta, o nosso governo solidariza-se com o povo, é sinal de que o sentimento é de esperança, é de otimismo. Aliás, desde tão cedo que nos apercebemos, comunicamos ao governo provincial, esteve sempre ao nosso lado, dando-nos uma grande esperança.
Dados preliminares indicam que o intenso movimento de automóveis pesados na estrada contígua à igreja, envolvidos na construção do Porto de Águas Profundas de Cabinda e os defeitos da obra da sua recente recuperação, são uma das explicações dos peritos para o estado em que se encontrava o edifício, considerado um dos maiores monumentos de Cabinda, construído em barro e pedra. Construído no período colonial, a igreja completaria 115 anos de existência a 25 de julho, mas há vários meses que apresentava pequenos deslizamentos e fissuras no revestimento da parte frontal, lateral e nos pilares que suportam a torre. A igreja foi construída por missionários espiritanos em 1903. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos também na internet voaportugues.com e em todas as redes sociais, como no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número com o qual pode comunicar-se connosco é o +1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 20 minutos, aqui em Washington, Voz da América. Vamos agora até a província do Ouija. A polícia de fronteira naquela província, no município de Kimberley, disparou mortalmente contra um cidadão quando perseguia um estrangeiro. O Muniz Francisco falou com uma testemunha no local, Afonso Domingos Magango.
Tudo aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando um presumível estrangeiro que estava detido na polícia se meteu em fuga. E ao se meter em fuga, então, um homem da imigração começou a perseguir ele fazendo tiros. E desses tiros é que resultaram a morte de um pacato cidadão que não se chamava de Orlando ou Adorado, é assim que está certo, Adorado.
A fonte acrescentou que o município está a viver um clima de tensão envolvendo a população que revolta pela morte do cidadão. Neste domingo, a população rodeou com Comando Municipal da Polícia, que só foi espalhada com disparo de vários tiros que provocou o ferimento de mais duas pessoas, revelou a fonte numa entrevista telefónica. Neste momento, o medo continua a assombrar a população. No mercado municipal, por exemplo, vários comerciantes perderam os negócios durante o momento do confronto entre a polícia e a população, que lançava pedras e outros objetos.
Então houve uma tensão muito séria aqui no município, houve um envolvimento da população contra as instalações da polícia e a polícia não teve outra medida senão pegarem armas para disparar indiscriminadamente cerca de 2 horas de tempo. E numa avaliação bem feita, de uma forma controlada, a polícia 646 disparos, o que meteu a população em debandada. As veres da população no mercado foram saqueadas, ou saqueados a ser que está bem. Depois, não só, também a circulação ficou interrompida durante o dia todo.
A Voz da América no Ouija voltará a informar assim que tiver qualquer novo dado. Do Ouija para a Voz da América, Muniz Francisco.
E do Luís, vamos para o Kwanza Sul, onde parece que a sarna assola o Muxico, Bundas e Luxazes. De acordo com a reportagem do Chega do Kwanza Sul, do nosso correspondente naquela província, o Fernando Caetano. Vamos então até o Sumba.
Aqui o problema da sarna, devido mesmo a essa água parada que as crianças banham, é um problema sério que nós temos.
Taxativamente não se sabe o certo número de crianças infectadas pela sarna a nível da província do Muxico. Nos últimos dias, os números registraram aumento em algumas localidades, como Muxico, Bundas e Luxazes. Nessas localidades, as principais vítimas são crianças com idades compreendidas entre os 5 a 10 anos de idade. Para o enfermeiro Mateus Adão, do setor da Chicala, a falta de água potável e de higiene se afiguram como a principal causa do surgimento da sarna na região.
Até banham nas lagoas, mesmo aqui na estrada, onde aproveitam tirar água para banhar.
E para atender a demanda de doentes com sarna naquela localidade, só dispõe de um enfermeiro para a insatisfação de José Malungo.
Só temos um enfermeiro, quase uma enfermeira, quase. Ele quando sai daqui, ele, quando passa, foi mesmo.
E como o azar nunca anda só, o gerador que alimentava a subestação que abastecia a água em Chicala encontra-se avariado. E em função disso, a população tem apenas uma alternativa para conseguir água: percorrer alguns quilómetros a pé até a nascente do rio Lumej.
a distância de 8 quilômetros. Depois de quando você chega aí, com um pedido de 20 litros.
O chefe do Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias, Domingos Mufeje, disse que o setor já registrou mais de 300 casos de sarna e espera-se apenas pelo medicamento para o tratamento dos doentes.
Comunicamos ao nível central e o nível central já nos respondeu com relação aos medicamentos que é preciso termos o benzoato de desil e estamos à espera que a qualquer momento recebamos essa logística e irmos ao encontro dessa população.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E na informação desportiva, começamos em Moçambique, onde o Ferroviário de Maputo assumiu a liderança do campeonato de futebol com 15 pontos, após vencer por 1-0 o Songo, anterior líder da prova, em jogo da sétima jornada. Com a derrota de ontem no Moçambolo, o Songo desceu para a segunda posição com 13 pontos, mais um do que Chibuto, Ferroviário de Nampula e Textáfrica de Chimoio. Em Angola, terminaram há momentos dois jogos que faltavam por completar a 13ª jornada do Girabola ZAP 2018, encontros entre Clube Desportivo da Willy Petro de Luanda e FC Bravos do Maquis e Académico do Lobito. Não temos informação dos resultados, mas até o início destes jogos, o 1 de agosto continuava a liderar o Girabola ZAP com 105 pontos, seguido do Petro de Luanda e do Recreativo do Libolo. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto está praticamente com o título garantido depois de vencer na Madeira por 1-0 e ver o Benfica no sábado perder ante o Tondela. Com 6 pontos em disputa e 5 à frente do Benfica e do Sporting, que se defrontam no próximo fim de semana, já ontem o Aeroporto do Porto recebeu os comandados de Sérgio Conceição em apoteose. Entretanto, a acreditar na imprensa portuguesa, quem parece estar na berlinda é o técnico do Benfica, Rui Vitória, que de líder na semana passada, corre agora o risco de ver a sua equipa ficar de fora da Champions League. De acordo com os jornais, apesar de Luís Filipe Vieira ter dito que contava com Vitória para a próxima temporada, caso perca o clássico do próximo domingo em Alvalade, Rui Vitória poderá ser despedido. A ver, vamos. Em Madrid, é já amanhã que se conhece o primeiro finalista da Champions League, com o Real a ser favorito, depois de ganhar ao Bayern em Munique na semana passada. Hoje, o técnico merengue Zinedine Zidane disse que a sua equipe está muito motivada para a recepção ao Bayern na segunda mão das meias finais. Zidane explicou que o plantel está com vontade de jogar, mas só irá escolher aqueles que estiverem a 100% a nível físico, sem querer arriscar nada no que toca à saúde dos seus jogadores. Por seu lado, a equipa alemã, que também já está em Madrid, amanhã não vai poder contar com o extremo holandês Arjen Robben, que se lesionou na semana passada. Fora das opções do técnico Jupp Heynckes, também está o defesa central Jerome Boateng. Na Espanha, hoje parecia ser feriado em Barcelona, com a conquista do 25º título pela equipa local, com o hat-trick de Lionel Messi ontem em frente ao Deportivo, que desceu de divisão. Desta forma, Messi será o melhor marcador da Liga Espanhola, o Pichichi, e poderá conquistar mais uma vez a bota de ouro a nível europeu. Na Inglaterra, o egípcio Mo Salah, grande figura do Liverpool, nesta temporada corre o risco de falhar os próximos 3 jogos dos Reds na Premier League. Em causa, está uma cotovelada Bruno Martins Indy, central do Stoke, que já jogou no Porto na partida do sábado e que passou despercebida André Maroner, árbitro do jogo. Caso a Federação comprove a existência da agressão, o goleador africano deverá ser castigado com 3 jogos. No Brasil, o Flamengo foi vencer por 3-0 ao terreno do Ceará, assumindo a 3ª jornada a liderança do Campeonato Brasileiro. Outros jogos, Botafogo Grêmio 2-1, Atlético Mineiro Corinthians 1-0 e Fluminense São Paulo empate a 1 bola. O segundo classificado é o Corinthians, campeão em título. E até o início da próxima, dos próximos 30 minutos, ficamos com a música do Kenny dos Estados Unidos, Abiro, by Winnie e Heather Maxwell. Passing through Mombasa,
They saw my sherry passing through Nairobi. They saw my baby passing through Nakuru.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, 30 de abril. Ao microfone continua Álvaro Rudger Andrade. Títulos de atualidade. Presidente americano recebe hoje o homólogo da Nigéria, primeiro líder africano a visitar Washington na atual administração. Donald Trump sugere que cimeira com Kim Jong-un aconteça na fronteira entre as duas Coreias. Atentados deixam 26 mortes no Afeganistão, entre eles 11 crianças e 9 jornalistas. Nesta emissão falaremos ainda da falta de produção de ananás em Moçambique. Também vamos saber como está a trabalhar o governo na Guiné-Bissau, impulsado no passado fim de semana. Também falaremos sobre o Congresso do MPLA em Angola, bem como a ida do secretário de Estado americano ao Oriente Médio e ainda taxa sobre uso de redes sociais no Uganda cria polémica. Transmitimos onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com e em todas as redes sociais como VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro José Andrade. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Patrick Deia. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. O presidente americano recebe dentro de momentos na Casa Branca o seu homólogo da Nigéria, Muhammadu Buhari, o primeiro líder de um país africano a ser recebido por Donald Trump. Os dois presidentes vão discutir economia e terrorismo, particularmente a luta contra o grupo islâmico Boko Haram. Numa altura em que procura a reeleição, Buhari espera obter dos Estados Unidos mais assistência militar para cumprir a sua promessa eleitoral de erradicar o Boko Haram. E ainda o presidente americano Donald Trump sugeriu que a esperada cimeira com o homólogo norte-coreano Kim Jong-un possa realizar-se em Panmunjom, na fronteira entre as duas Coreias. Com a sugestão da Casa da Paz, onde Kim Jong-un e Moon Jae-in se encontraram no passado dia 27, é a primeira vez que o presidente americano pronunciou-se sobre o lugar exato para a celebração da histórica cimeira. Um atentado suicida contra uma caravana da NATO, perto do aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, matou hoje 11 crianças e deixou 16 pessoas feridas. Entre os feridos estão 5 soldados romenos da NATO e 2 polícias afegãos. Nenhuma organização reivindicou o ataque, que aconteceu depois de um duplo atentado na capital Cabul, reivindicado sim pelo Estado Islâmico. Pelo menos 25 pessoas morreram, entre elas um fotógrafo da AFP e mais 8 jornalistas, 50 outras pessoas ficaram feridas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que fornecerá a assistência que for necessária para alcançar a paz israelo-palestiniana é uma enorme prioridade para os Estados Unidos e apelou aos palestinianos para que regressem ao diálogo político. Pompeo fez este comentário hoje na Jordânia como parte da sua primeira digressão ao estrangeiro, horas depois de ter sido nomeado secretário de Estado. E no Sudão do Sul foram libertados 10 trabalhadores de ajuda humanitária que tinham sido raptados na semana passada por um grupo armado no Sudão do Sul, informou hoje o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E continuamos aqui quando são 3 horas e 34 minutos em Washington. Vamos até Moçambique, onde analistas dizem que, tendo em conta as altas responsabilidades que o Presidente da República assume, Seria um dever do chefe de Estado, através dos canais de que dispõe, pronunciar-se sobre as nuvens de suspeição que pairam quanto à sua probidade e integridade. O canal de Moçambique descodificou, na semana passada, o chamado indivíduo Q, referenciado no relatório da Kroll sobre as chamadas dívidas ocultas, afirmando tratar-se do nome, do próprio Presidente da República, Filipe Nyusi. Ramos Miguel, desde Maputo.
Em Moçambique, analistas dizem que, tendo em conta as altas responsabilidades que o Presidente da República assume, seria um dever o chefe de Estado, através dos canais de que dispõe, pronunciar sobre as nuvens de suspeição que pairam quanto à sua probidade e integridade. O canal de Moçambique descodificou semana passada o indivíduo que é referenciado no relatório da Coroa sobre as chamadas dívidas ocultas, afirmando tratar-se do nome do Presidente da República, Filipe Nyusi. O jurista Zé Mascam entende que seria um exercício de respeito institucional e constitucional afastar nuvens de suspeição que possam surgir à volta de uma figura importante como é o Presidente da República, que deve ser a autoridade moral máxima. Ressaltou que o que o canal de Moçambique tem de novo no seu artigo é a descodificação do nome de Filipe Nyusi no relatório, porque a assinatura do Presidente da República já era conhecida. Tal assinatura foi feita na qualidade de Ministro da Defesa Nacional através de decreto que passou pelo Conselho de Ministros para a criação de condições jurídico-legais para a entrada em funcionamento das empresas que agravaram o endividamento do país. Ele teve o papel que teve, tendo em conta o estatuto de ministério relevante para todo o processo de criação de condições para o reforço da proteção das águas territoriais moçambicanas, afirmou José Machicame, que depois chamou a atenção para o fato de que não se diz que o Presidente da República beneficiou de qualquer vantagem patrimonial ou financeira decorrente disso.
O relatório da Coroa não diz isso, nem o canal de Moçambique diz isso, até porque em nenhuma instância até agora foi imputada qualquer responsabilidade criminal, mesmo administrativa e financeira, porque essa responsabilidade ainda foi remetida ao Tribunal Administrativo. Portanto, não há ainda nenhuma conduta repreensível que se possa apontar ao chefe de Estado, como não se pode também apontar em relação aos outros nomes que foram descodificados pela comunicação social na sequência da divulgação do relatório. Portanto, a presunção de inocência é fortemente convocada para essa situação, como era também noutra situação.
Mas Chicame destacou haver um histórico da Presidência da República, afirmando que isso não é apenas deste presidente, porque já nas anteriores presidências havia uma atitude de indiferença a informações veiculadas sobre questões que tivessem a ver com a atuação do presidente. Para o sociólogo Moisés Mabunda, a falta de reação a informações que dizem respeito à atuação do presidente da República, em parte, deve-se à ausência de porta-voz do chefe de Estado.
Eu penso que, como é norma em todo dado, né, a presidência da República devia ter um porta-voz. E nesta matéria, não há exceção. Tinha que haver uma prisão, um pronunciamento para algum dado.
Entretanto, na opinião do jurista Luiz Jobre Fazenda, o aparecimento deste tipo de informações na comunicação social é um contra-ataque ao fato do Presidente da República ter permitido que fosse investigado relativamente às chamadas dívidas ocultas.
Tendo ele assumido as funções que assumiu na altura como Ministro da Defesa e o chefe de Estado permitiu que fosse, inclusive, investigado, isso é um sinal de transparência da parte dele, que eu acho que é uma atitude de louvar, e a equidistância que se mantém relativamente ao processo de investigação até ao processo do encaminhamento do processo junto ao Tribunal Administrativo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Um assunto que vamos continuar a acompanhar é em Moçambique, onde estão previstas para amanhã manifestações também por ocasião do dia 1 de maio. E continuamos em Moçambique, agora vamos falar da agricultura, particularmente do ano, acho que é produzido em Muxungué, que apodrece nos campos e nas mãos dos agricultores por falta de mercado. Por campanha, aquele posto administrativo do distrito de Xibabava, na província de Sofala, chega a perder entre 12% e 15% da produção, isto é, qualquer coisa como 12 mil toneladas de ananás. Uma preocupação para as autoridades que parecem ter já encontrado um investidor interessado em instalar uma indústria que irá processar o ananás e outras frutas produzidas naquela região que foi, num passado recente, das mais fustigadas pela tensão político-militar que abalou o país. De Maputo, o Francisco Júnior.
Moxungué, um posto administrativo do distrito de Xibabava, na província de Sofala, região centro de Moçambique. Moxungué, um nome que ficou célebre por causa dos ataques armados protagonizados pelos ex-guerrilheiros do antigo movimento rebelde moçambicano RENAMO durante o recente período de tensão político-militar que se viveu no país. Moxungué, que é famoso também por causa do que lá se produz, ananás, grandes quantidades de ananás que, no entanto, devido à falta de mercado, apodrecem nas mãos dos produtores. Produtores que agora já podem ver uma luz no fundo do túnel. É que, segundo o indica, há alguns supermercados que se mostram interessados em comprar o ananás do Muxungo.
A ligação é feita diretamente com a Associação dos Produtores.
Ah,
sim, sim. Quando visitamos o Muxungo, mesmo no dia 23, reunimos com associações. Eles são várias associações de vários produtores. O governo do distrito também está em frente para organizar o produtor junto com o governo da província. Então vai ser uma ligação direta à associação e o supermercado. Não temos quantidades concretas, ainda não assinaram um contrato, mas já todo o interesse nesta parceria.
Em março deste ano, a diretora provincial da Indústria e Comércio de Sofala, Josefa Singh Sang, levou um grupo de investidores para Muxungwe, grupo que também se mostrou interessado em instalar uma indústria de agroprocessamento que irá absorver não apenas o ananás produzido em Muxungwe, como em outras partes da província de Sofala.
São investidores que, neste momento, pretendem instalar uma fábrica na província de Manica, mas que olham também Muxungwe como um potencial fornecedor de matéria-prima, de fruta, neste caso concreto, o ananás. Também estamos a levar isto sempre, esses são projetos que fazem parte de carteira de projetos do governo, que sempre que o governo vai apresentar, leva este projeto de ananás, assim como também todos os outros, para todo investidor que estiver interessado em poder apostar nesta área, porque o governo também dará todo o apoio necessário para o efeito.
A diretora provincial da Indústria e Comércio de Sofala, Josefa Singh Sang, diz que o investidor prefere não dar muitos detalhes sobre o projeto, mas por causa da instabilidade que fustigou Muxungwe nos últimos anos, a intenção dele é montar a fábrica que poderá ter uma capacidade de processar 10 mil toneladas de fruta por dia num outro distrito e não naquele posto administrativo de Chibabava, distrito que poderá ser Nhamatanda, que fica no famoso corredor de desenvolvimento da Beira, a 292 quilómetros de Muxungwe. E da cidade da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E da Beira vamos para Bissau, do outro lado do continente, onde o novo governo guineense parece dar sinais de reaproximação com a comunidade internacional, que viu a sua expectativa frustrada com a crise política de há 3 anos. Hoje, em duas frentes, o primeiro-ministro Aristides Gomes e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Ribeiro Butiancó, estiveram reunidos com representantes do corpo diplomático em Bissau, de onde nos fala o Lassana Kassamá.
Comissão prioritária assente na realização da eleição legislativa de 18 de novembro, o novo executivo não quer perder tempo e assim chamou representantes de organizações internacionais e embaixadores residentes em Bissau para se apresentar e falar dos seus objetivos imediatos, referindo-se às graves crises políticas que têm afetado o país desde 1998, depois do conflito político-militar. Aristides Gomes, com uma agenda definida, nomeadamente gerir assuntos correntes do Estado e assegurar o processo eleitoral, afirma que os problemas da Guiné não se devem à credibilização dos processos eleitorais.
As crises políticas da Guiné-Bissau nunca se deveram às formas de realizar as eleições. Os nossos problemas começam depois das eleições. Depois das eleições, as instituições do nosso Estado não conseguem absorver os programas de desenvolvimento que são traçados pelos partidos políticos e pelos governos.
Face a esta realidade, o chefe do governo avança com proposta.
Estruturar e negociar com todas as forças políticos, a direção que nós devemos seguir para realizar as reformas de Estado no nosso país.
Era o primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, depois do encontro com embaixadores acreditados em Bissau. Ainda em Bissau, no outro desenvolvimento, o corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições foi hoje impulsado pelo presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Uma comissão composta por um presidente, um secretário executivo e dois secretários executivos adjuntos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E em Luanda, Manuela José agora nos traz analistas que abordam o próximo congresso do MPLA, que em setembro vai eleger João Lourenço como novo presidente do partido. Já a candidatura dele foi considerada oficial na passada sexta-feira. A questão é saber que agora João Lourenço vai ocupar os dois cargos, que cenários se adivinham para o partido no poder e, consequentemente, para o Estado? Analistas políticos parecem ter opiniões divididas. Uns entendem que o país perde porque se confirma a ditadura, como alguns dizem. Outros acham que não fazia sentido João Lourenço não ser também o presidente do partido maioritário, Manuel José.
O jornalista e político William Toné considera que o MPLA foi feliz e marcou o regresso do país a 1975, o realçar do Estado ditatorial.
A renovação, pura e simplesmente, da ditadura. Melhor ter-se um presidente de todos os angolanos do que um presidente dos angolanos do MPLA. Infelizmente, esta foi a opção. O país vai sofrer, efetivamente, com esta situação, porque vamos continuar os benefícios àqueles que são dirigentes. Vamos branquear uma série de crimes, porque não vai ser possível João Lourenço manter a máquina e mandar a guilhotina todos os seus companheiros.
Pedro Capracata, outro analista, é da opinião que 99% dos militantes do MPLA não se posicionam em função do líder, mas pelos bens materiais que este os possam proporcionar. A Capracata acredita que aqueles que um dia seguiram José Eduardo dos Santos, hoje vão virar o que chama de bajulação a João Lourenço, o novo homem todo-poderoso do país, mas adverte que o poder de José Eduardo dos Santos não acaba já, pelo contrário.
Porque as pessoas são, às vezes, a filosofia mesmo. Não se esqueça que o José Eduardo Santos vai continuar a ter sempre influência, não obstante não ser presidente do partido. Porque a nível da África, o mais velho é mais velho e é um posto. E não é só o mais velho qualquer. O que quer dizer é que ele vai se transformando aos poucos num pequeno ayatolá angolano. Todos nós vamos ter aqui o encontro dele para ouvirmos a palavra e sairmos de lá com uma orientação.
O analista político João Castro Fridão discorda e considera que não poderia haver uma medida mais acertada.
Não faz muito sentido o Presidente da República estar lá nas alturas, mas aqui as bases que movimentam tudo o resto estar nas mãos de uma outra pessoa. E para o Presidente Eduardo Santos, acho que seria uma forma também de o libertar de algumas pressões. Deixa o espaço para as novas gerações, para poder descansar e ter tempo para cuidar de outras coisas, escrever livros sobre as suas memórias e não sei quantos mais. Seria muito mais profícuo para o país e para ele próprio, a família, do que ter que se agarrar nessas coisas muito convulsivas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E continuamos em Luanda, onde se encontra o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva, que encontrou-se com a comunidade cabo-verdiana e prometeu que vai trabalhar em parceria com a Embaixada de Cabo Verde em Angola para melhorar a situação das famílias cabo-verdianas mais vulneráveis residentes naquele país. A garantia foi dada durante um encontro convívio com a comunidade cabo-verdiana radicada em Angola. Hoje estava previsto um encontro privado com o presidente angolano João Lourenço e a assinatura de um acordo de cooperação no domínio da administração autárquica. No entanto, não temos informação ainda se o encontro já terminou. É a primeira vez que o Ulisses Correia Silva visita Angola e também é a primeira vez que ele visita a um país africano depois de dois anos no poder em Cabo Verde. Três horas e 48 minutos aqui em Washington. Vamos agora a outras notícias dos Estados Unidos. O secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que fornecerá assistência que for necessária para alcançar a paz israelo-palestiniana é uma enorme prioridade para os Estados Unidos e apelou aos palestinianos para que regressem ao diálogo político durante uma visita que realiza pelo Médio Oriente. É o seu trabalho de Jeff Custer, apresentado aqui pelo Paulo de Oliveira.
Pompeo fez este comentário esta segunda-feira na Jordânia, parte da sua primeira direção ao estrangeiro como secretário de Estado. Encontrou-se à mão com o seu homólogo jordano Ayman Safadi. Os dois abordaram as relações bilaterais e os assuntos regionais antes de realizarem uma conferência de imprensa conjunta. O ministro jordano dos Estrangeiros, Safadi, indicou aos jornalistas acreditar que a chamada solução de dois Estados continua a ser a única via para a paz no Médio Oriente, permitindo a existência de um Estado palestiniano independente e soberano, com capital na parte leste de Jerusalém. Pompeo afirmou que a administração Trump concorda.
Quando o presidente anunciou que os Estados Unidos iriam reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, ele também anunciou que os Estados Unidos não estão tomando uma posição.
Quando o presidente anunciou que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel, Anunciou também que os Estados Unidos não tomam posição sobre as fronteiras e apoia a solução de dois Estados se as partes estiverem de acordo. Safadi afirmou que a resolução do conflito a longa data no sentido da paz para a região é, segundo a Jordânia, a solução de dois Estados e um único caminho. A visita de Pompeo ocorreu após um mês de protestos violentos em Gaza, que se tornaram violentos com as forças israelitas a matarem cerca de 40 palestinianos. Os palestinianos acusam Israel de uso excessivo da força, enquanto Israel refere estar a proteger as suas fronteiras e apenas visar os instigadores. Antes da Jordânia, Pompeo tinha visitado a Arábia Saudita e Israel.
Continuamos aqui na Voz da América. No Uganda, o presidente Museveni foi criticado este mês quando pediu ao ministro das Finanças para encontrar uma forma de aplicar o imposto à utilização das redes sociais, por forma a controlar o que ele classificou de intrigas. Agora, parece que o tema virou polémica, como vemos neste trabalho de Halima Hatumani, aqui apresentado outra vez, e chamo o Paulo Oliveira.
As autoridades ugandesas abandonaram a qualificação, embora tencionem continuar com as iniciativas para aplicar a partir de julho o imposto diário sobre os dados móveis. O governo ugandês indicou que as subscrições da internet móvel aumentaram 15% no último ano, devido ao facto de mais pessoas usarem os serviços online para ligar e efetuarem transações. Encontram-se em discussão duas propostas. Uma impondo um imposto de 1% em todas as transações de dinheiro, a outra impondo um imposto diário de 5 cêntimos aos utilizadores de dados. Esta segunda proposta, o chamado imposto aos mídias sociais, que provoca o maior debate. Godiva Akulu é uma bloguista.
I think these days there are actually a number of businesses whose only platform is Instagram and WhatsApp.
Existe um certo número de empresas cujas plataformas são Instagram e WhatsApp, que têm formas diferentes de publicitar na internet. Considero ter sido uma avaliação errada feita pelo presidente das formas como os ugandeses utilizam a internet.
Entidades do governo defendem a proposta indicando que pode ajudar a melhorar a ligação da infraestrutura. Franco tomou a base, o ministro da Informação.
O governo está dizendo, just like other jurisdictions are, what's wrong with asking a service there? I mean a tax there.
O governo considera que o imposto é para melhorar o serviço, diz ele. Os ativistas dos direitos manifestam dúvidas. O Uganda interrompeu o acesso às mídias sociais em 2016, durante as eleições, e deteve pelo menos uma pessoa pelas mensagens que criticavam o governo. Peter Magela é um advogado dos direitos humanos.
Freedom of expression is a right, and government should be looking more into facilitating people to express themselves.
A liberdade de expressão é um direito e o governo deve facilitar as pessoas a expressarem-se, quer se concorde ou não com o que dizem, em vez de impor um imposto sobre os meios através dos quais se exprimem. Os ativistas sustentam que, no caso do governo necessitar de receita, deve centrar-se no combate à corrupção e ao desperdício. O Parlamento tem a decisão final sobre novos impostos e os membros do Ministério das Finanças devem apresentar-se perante os deputados no início do mês de maio.
E continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos para um rescaldo de um assunto que marcou a atualidade na semana passada. O otimismo cresce em Seul após a histórica conferência na passada sexta-feira entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Brian Padden, da Voz da América, tem essa história desde a capital sul-coreana, com a reação de alguns residentes àquela cimeira e as expectativas para o futuro, como nos conta na seguinte reportagem a Bárbara Ferreira Santos.
Do passo histórico entre fronteiras, ao ser o primeiro líder norte-coreano a entrar em território sul-coreano, ao jovial momento em que Kim Jong-un convidou o presidente sul-coreano Moon Jae-in a cruzar a fronteira para o norte, a animada conversa entre os dois líderes à sala fechada por 30 minutos, a declaração conjunta de que uma nova era de paz estava a começar, a conferência intercoreana deixou muitos em Seul esperançosos em relação ao futuro. Eu estava muito emocionada ao assistir. Foi um momento que me deu esperança de que a unificação pode acontecer muito em breve. Para muitos que assistiram à cúpula, o jovem líder norte-coreano também se mostrou mais razoável e aberto a mudanças do que a figura autoritária que no passado repetidamente ameaçou lançar ataques nucleares contra seus inimigos.
아주 독재자로서 인식이
Ele parecia ser muito autoritário como ditador, mas passou uma impressão positiva de que está a ousar, inteligente e corajoso.
Na cúpula, Kim concordou com a desnuclearização completa da Península Coreana. A Coreia do Norte suspendeu unilateralmente testes nucleares e de mísseis, e autoridades em Seul disseram que Pyongyang convidará especialistas internacionais e jornalistas para testemunhar o fechamento do local de testes nucleares do país em maio. Após a conferência, o índice de aprovação do presidente Moon aumentou para mais de 70%. Muitos eleitores conservadores que não apoiavam o presidente liberal agora lhe dão crédito por persistentemente buscar o engajamento diplomático. Mesmo depois de Moon Jae-in se tornar presidente, como eu era conservadora, não tinha uma opinião favorável em relação a ele. Mas ele parece ser sincero e responsável em suas palavras, o que faz outros acreditarem nele. A declaração conjunta de desnuclearização, no entanto, é apenas o começo do processo de negociação. Uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim deve ocorrer antes de julho. Embora a administração Trump apoie os progressos feitos até agora, quer ver reduções irreversíveis no programa nuclear do Norte antes de concordar em reduzir as sanções diplomáticas.
E na informação desportiva, começamos em Moçambique, onde o Ferroviário de Maputo assumiu a liderança do campeonato de futebol com 15 pontos, após vencer por 1-0 o Songo, anterior líder da prova, em jogo da sétima jornada. Com a derrota de ontem no Moçambolo, o Songo desceu para a segunda posição com 13 pontos, mais um do que Chibuto, Ferroviário de Nampula e Textáfrica de Chimoio. Em Angola, terminaram há momentos dois jogos que faltavam por completar a 13ª jornada do Girabola ZAP 2018, encontros entre Clube Desportivo da Willy Petro de Luanda e FC Bravos do Maquis e Académico do Lobito. Não temos informação dos resultados, mas até o início destes jogos, o 1 de agosto continuava a liderar o Girabola ZAP com 105 pontos, seguido do Petro de Luanda e do Recreativo do Libolo. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto está praticamente com o título garantido depois de vencer na Madeira por 1-0 e ver o Benfica no sábado perder ante o Tondela. Com 6 pontos em disputa e 5 à frente do Benfica e do Sporting, que se defrontam no próximo fim de semana, já ontem o Aeroporto do Porto recebeu os comandados de Sérgio Conceição em apoteose. Entretanto, a acreditar na imprensa portuguesa, quem parece estar na berlinda é o técnico do Benfica, Rui Vitória, que de líder na semana passada, corre agora o risco de ver a sua equipa ficar de fora da Champions League. De acordo com os jornais, apesar de Luís Filipe Vieira ter dito que contava com Vitória para a próxima temporada, caso perca o clássico do próximo domingo em Alvalade, Rui Vitória poderá ser despedido. A ver, vamos. Em Madrid, é já amanhã que se conhece o primeiro finalista da Champions League, com o Real a ser favorito, depois de ganhar ao Bayern em Munique na semana passada. Hoje, o técnico merengue Zinedine Zidane disse que a sua equipe está muito motivada para a recepção ao Bayern na segunda mão das meias-finais. Zidane explicou que o plantel está com vontade de jogar, mas só irá escolher aqueles que estiverem a 100% a nível físico, sem querer arriscar nada no que toca à saúde dos seus jogadores. Por seu lado, a equipa alemã, que também já está em Madrid, amanhã não vai poder contar com o extremo holandês Arjen Robben, que se lesionou na semana passada. Fora das opções do técnico Jupp Heynckes, também está o defesa central Jerome Boateng. Na Espanha, hoje parecia ser feriado em Barcelona, com a conquista do 25º título pela equipa local, com o hat-trick de Lionel Messi ontem em frente ao Deportivo, que desceu de divisão. Desta forma, Messi será o melhor marcador da Liga Espanhola, o Pichichi, e poderá conquistar mais uma vez a bota de ouro a nível europeu. Na Inglaterra, o egípcio Mo Salah, grande figura do Liverpool, nesta temporada corre o risco de falhar os próximos 3 jogos dos Reds na Premier League. Em causa, está uma cotovelada Bruno Martins Indy, central do Stoke, que já jogou no Porto na partida do sábado e que passou despercebida André Maroner, árbitro do jogo. Caso a Federação comprove a existência da agressão, o goleador africano deverá ser castigado com 3 jogos. No Brasil, o Flamengo foi vencer por 3-0 ao terreno do Ceará, assumindo a 3ª jornada a liderança do Campeonato Brasileiro. Outros jogos: Botafogo Grêmio 2-1, Atlético Mineiro Corinthians 1-0 e Fluminense São Paulo empate a 1 bola. O segundo classificado é o Corinthians, campeão em título. Música. Vamos agora à nossa habitual revista de imprensa. Aliados dos Estados Unidos enfrentam guerra comercial porque as conversações entraram em impasse, escreve o New York Times. Este jornal indica que o dirigente norte-coreano Kim Jong-un indicou desistir das armas nucleares se os Estados Unidos prometerem não invadir o país. O Washington Post, por seu lado, escreve que Ronny Jackson, o médico da Casa Branca nomeado para o Departamento dos Veteranos, vai permanecer na unidade médica de Donald Trump. Numa conversa privada com o senador republicano, o presidente americano deu a entender uma possível mudança sobre o Afeganistão. Termina aqui esta primeira hora de emissão da Voz da América. Paulo Oliveira estará convosco nos próximos 30 minutos. Continuação de Boa Tarde.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como habitualmente, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 18 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Patrick Dihia. Temas do dia, presidente da Nigéria encontra-se na Casa Branca, presidente Trump sugere Pan Munjong para encontro com Kim Jong-un. 30 de abril de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, analistas dizem que, tendo em conta as responsabilidades que o Presidente da República assume, seria um dever do chefe de Estado pronunciar sobre as nuvens de suspeição que pairam quanto à sua probidade e integridade. Detalhes com Ramos Miguel.
Em Moçambique, analistas dizem que, tendo em conta as altas responsabilidades que o Presidente da República assume, seria um dever o chefe de Estado, através dos canais de que dispõe, pronunciar sobre as nuvens de suspeição que pairam quanto à sua probidade e integridade. O canal de Moçambique descodificou semana passada o indivíduo que é referenciado no relatório da Coroa sobre as chamadas dívidas ocultas, afirmando tratar-se do nome do Presidente da República, Filipe Nyusi. O jurista Zé Mascam entende que seria um exercício de respeito institucional e constitucional afastar nuvens de suspeição que possam surgir à volta de uma figura importante como é o Presidente da República, que deve ser a autoridade moral máxima. Ressaltou que o canal de Moçambique tem de novo no seu artigo é a descodificação do nome de Filipe Nyusi no relatório, porque a assinatura do Presidente da República já era conhecida. Tal assinatura foi feita na qualidade de Ministro da Defesa Nacional através de decreto que passou pelo Conselho de Ministros para a criação de condições jurídico-legais para a entrada em funcionamento das empresas que agravaram o endividamento do país. Ele teve o papel que teve, tendo em conta o estatuto de ministério relevante para todo o processo de criação de condições para o reforço da proteção das águas territoriais moçambicanas, afirmou José Mashikame, que depois chamou a atenção para o fato de que não se diz que o Presidente da República beneficiou de qualquer vantagem patrimonial ou financeira decorrente disso.
O relatório da Coroa não diz isso, nem o canal de Moçambique diz isso, até porque em nenhuma instância até agora foi imputada qualquer responsabilidade criminal, mesmo administrativa e financeira, porque essa responsabilidade ainda foi remetida ao Tribunal Administrativo. Portanto, não há ainda nenhuma conduta repreensível que se possa apontar ao chefe de Estado, como não se pode também apontar em relação aos outros nomes que foram descodificados pela comunicação social na sequência da divulgação do relatório. Portanto, a presunção de inocência é fortemente convocada para esta situação, como ela também noutra situação.
Mas também destacou haver um histórico da presidência da República, afirmando que isso não é apenas deste presidente, porque já nas anteriores presidências havia uma atitude de indiferença a informações veiculadas sobre questões que tivessem a ver com a atuação do presidente. Para o sociólogo Moisés Mabunda, a falta de reação a informações que dizem respeito à atuação do presidente da República, em parte, deve-se à ausência de porta-voz do chefe de Estado.
Eu penso que, como é norma em todo lado, né, o presidente da República devia ter um porta-voz. E, nesta matéria, não há exceção. Tinha que haver uma prisão, um pronunciamento para algum lado.
Entretanto, na opinião do jurista Luiz Jobe Fazenda, o aparecimento deste tipo de informações na comunicação social é um contra-ataque ao fato do presidente da República ter permitido que fosse investigado relativamente às chamadas dívidas ocultas.
Tendo ele assumido as funções que assumiu na altura como Ministro da Defesa e o chefe de Estado permitiu que fosse, inclusive, investigado, isso é um sinal de transparência da parte dele, que eu acho que é uma atitude de louvar, e a equidistância que se mantém relativamente ao processo de investigação até o processo do encaminhamento do processo junto ao Tribunal Administrativo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista da economia. A Companhia de Bioenergia de Angola, Biocompro, vai colocar este ano no mercado 100 mil toneladas de açúcar, valor recorde, mas que garante menos de 40% das necessidades do país. Os números foram avançados pela administração da Biocom, a única do género em Angola, no arranque na colheita de 2018, nos 24 mil hectares de cana-de-açúcar, que deverá ser a maior em 4 anos. Ainda assim, esta produção deverá corresponder a entre 30% e 40% das necessidades do mercado nacional. A moeda moçambicana, o Matical, fechou o mês de abril a reforçar ganhos face ao euro e ao dólar, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. Após 4 semanas consecutivas de valorização, a divisa recuperou cerca de 3,50 meticais face ao euro, sendo a recuperação da última semana mais acentuada. Entretanto, o dólar foi comprado 59,28 meticais, 58 centavos de metical mais barata que na semana anterior. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou que no primeiro trimestre deste ano, as importações e as reexportações tiveram uma evolução negativa, enquanto as exportações evoluíram positivamente 77,4% em relação ao período homólogo. A Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 97,3% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha é o principal destino das exportações. Economistas do mercado financeiro brasileiro mantiveram inalteradas as previsões para a inflação e para o crescimento do produto interno bruto em 2018. Para este ano, os analistas esperam inflação de 3,49% e um crescimento do PIB de 2,75%. A previsão está no relatório do mercado, também conhecido por Focus, feito com base em pesquisa realizada na semana passada pelo Banco Central. O investimento direto estrangeiro mundial caiu 18% para 1,411 bilhões de dólares em 2017, com destaque em países europeus, como Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo ou Espanha e também nos Estados Unidos. Entretanto, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, os Estados Unidos continuam a ser o país mais atraente do mundo para o investimento, seguido da China e do Brasil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette e tenho na minha companhia Dan Brown. Notícias relâmpago. Quem se lembra de Suge Knight? O produtor e rapper já tem data marcada para o seu julgamento. Suge Knight vai responder por homicídio a 24 de setembro deste ano. Se não se lembram dele, vejam o filme Straight Outta Compton. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I... Faz já mais de uma semana que Avicii, o gênio da música eletrónica de dança, morreu e não se sabe ainda o que causou a morte ao famoso DJ de 28 anos. Sueco, de nome verdadeiro Tim Bergling, Avicii inovou no EDM ao mesclar estilos como o soul, como nesta música que estamos a ouvir de Avicii com Aloe Black. Wake Me Up, Avicii e Aloe Black. Ficou aqui a homenagem do Top 10 americano ao DJ Avicii. Aposto que ninguém sabia, mas Nas vai ter novo álbum. E quem está a trabalhar nesse álbum, quem é? Kanye West. Esta não é a primeira vez que eles trabalham juntos. E quando nós pensávamos que Kanye West estava afastado dos mestres do rap game, eu pelo menos estava enganada. E falando muito rapidamente de Kanye, o seu tweet de adoração por Donald Trump teve várias reações. Chance the Rapper disse que Kanye West está anos à nossa frente, portanto, ele pode tweetar o que ele quiser. E o cantor John Legend enviou uma mensagem em privado a dizer que esperava que Kanye reconsiderasse o seu alinhamento a Trump. E o que é que Kanye West fez em relação a isso? Ele publicou a mensagem privada no seu Twitter, portanto, há bifes no paraíso. Vamos ouvir Nas com Damian Marley, Promised Land. É a minha dupla homenagem aos fãs do reggae e aos saudosos de Nas. Somalia like New York with the most pretty light. The toughest pretty car. Every new year the African Times Square lock up. Imagine Lagos like Las Vegas. The ball is them a ball. Angola like Atlanta. A pure plane set up. Bush Gardens in a Mali. Chicago in a Chad. Magic Kingdom in a Egypt. Philadelphia in Sudan. The Congo like Colorado. Fort Knox in a Japan. People living in Morocco like the state. Barrigan, Nigeria, warmer than Arizona. Bring your sun lotion. Early morning class of yoga on the beach in Senegal. Ethiopia, the capital. E há álbum novo no mercado. J. Cole lançou o álbum God. 12 músicas que estão todas a fazer sucesso. No Spotify, as suas 12 músicas estão no top 50 do serviço de streaming. E no Billboard 200, o álbum atingiu o primeiro lugar. E adivinhem, só está no mercado há uma semana. No Role Models, J. Cole. First things first, rest in peace, Dr. Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my pregnant, I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the veil. For Phil, listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would have been on Dreamville, talk to him. Do hip-hop para o pop, nova música da Ariana Grande também já cá está fora. É um tributo às vítimas do ataque à Arena de Manchester, que aconteceu em 2017, durante um concerto da cantora. No Tears Left to Cry é a música de Ariana Grande. I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up, I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up, I'm picking it up, picking it up, I'm loving, I'm living, so we turn it up, yeah, we turn it up, ain't got no tears in my body, I ran out. Este é o Top 10 americano da Voz da América e em décimo lugar, quem está em décimo lugar é uma entrada novinha, novinha, Nicki Minaj, entra com Chun-Li.
Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunk on him now, swinging off the rim. Can't coming off the bench. While I'm coming off the court, fully drenched. Hick up and hate the rain, get your thirst quenched. Sail doing him in this bird, very trench. These birds copy every word, every inch. But gang gang got the hammer and the wrench. I pull up and I quit a million off the lot.
Chun-Li de Nicki Minaj aqui no décimo lugar do Top 10 americano. Este programa está disponível para download. Basta escrever www.voaportugues.com e claro que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta escrever Voa Português. E em nono lugar está outra bomba feminina do rap, Cardi B. E claro, a nossa menina prodígio tem I Like It.
I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals with my pants, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say.
Cardi B gosta de coisas caras, né? I like it like that. Aqui uma versão meio rumba. Freaky Friday, de Lil Dick, com participação de Chris Brown. Está numa boa, está em oitavo. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just ain't time crying. I told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah, got all these in my DM. Hold up. Holy f***, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can say the N-word. Wait, can I really say the N-word? What up, my winner? What up, my winner? Big ups, my winner. We are my winner. You stupid low winner. Forget y'all winners. Cause I'm that winner, 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 winner. Finesse de Bruno Mars saltou do top e em sétimo está Ed Sheeran com Perfect, mantendo a mesma posição da semana passada. E nós mantemos-nos também no Instagram, no Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas na Voz da América. O sexto lugar ainda é da música The Middle, de Zedd, com Maren Morris e Gray. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? O Look Alive de Block Boy JB também está firme em quinto lugar. Esta música conta com a participação de Drake, esse mágico do sucesso.
Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the flies. We up on the other side, that didn't like we tied.
O Top 10 americano está disponível, vocês já sabem, em www.voaportugues.com. E o nosso número no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Partilhem comigo qual é a música que vocês mais gostam que toca no Top 10 americano da Voz da América. Já sabem? +1 908-652-4584. Na semana passada, Call Out My Name, The Weeknd, estava em quarto. Esta semana, nem faz parte das 10 mais ouvidas. Temos antes Post Malone com Cycle em quarto lugar. Try to stuff it all in, but it don't even fit. Ay, know that I've been whipping with ever since the jit. Ay, I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, walk through, man, we had it lit. Ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. Também estamos na internet, não é? No website, o nosso website é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908
652-4584. Agora, toca uma das minhas favoritas. We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be. Esta é Meant to Be, de Bebe Rexha, com Florida Georgia Line. Desceu uma posição e está em terceiro lugar. But my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me believe. Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. God's Plan, de Drake, desceu uma posição. Estava em primeiro lugar há 12 semanas, pelo menos. E saltou para o segundo. Vamos ouvir. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story if it was different with me. God's Plan, God's Plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, yeah. Might go down to G-O-D, yeah, yeah. I go hard on Southside G, yeah, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Estás a ouvir, estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Deves estar a pensar, então se Drake está em segundo lugar, quem está em primeiro lugar? Bom, já lá vamos. O álbum Scorpion de Drake tem data marcada para 28 de junho e Drake já está a fazer estragos. O primeiro lugar do Top 10 americano, de quem é? Nada mais, nada menos que Drake. Drake destrona Drake é um bom título. Nice for What é a música que está em primeiro lugar. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salette, e o DJ foi Dan Brown. Nice for What é não só uma música contagiante, como tem um dos videoclipes mais bombásticos e interessantes dos últimos tempos. Conta com Tiffany Haddish, Yara Shahidi, Tracy Ellis Ross, Issa Rae, Olivia Wilde, Missy Copeland, e a lista continua. Vamos ouvir Nice for What, Drake. Este foi o Top 10 americano da Voz da América. Phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's your life, yo. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these. You gotta be nice for what, Chitty? Acabamos de ouvir o primeiro lugar, fresquinho, fresquinho, Nice for What, de Drake. Yeah, boy. Watch the breakdown.
E com a Mayra de La Salette em Top 10, passagem para o resumo de notícias do dia 30 de abril de 2018. O presidente americano recebeu na Casa Branca o seu homólogo da Nigéria, Muhammadu Buhari, primeiro líder de um país africano a ser recebido aqui em Washington. Os dois presidentes discutiram a economia e terrorismo, particularmente a luta contra o grupo islâmico Boko Haram. No ano passado, o governo de Trump aprovara a venda de aviões de guerra e equipamento militar no valor de US$ 600 milhões à Nigéria para apoiar as operações militares contra os terroristas de Boko Haram e do Estado Islâmico, assim como fiscalizar o tráfico de drogas, armas e seres humanos. Numa altura em que procura a reeleição, Buhari espera obter dos Estados Unidos mais assistência militar para cumprir a promessa eleitoral de erradicar o Boko Haram. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a esperada cimeira com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un poderia realizar-se em Panmunjom, na fronteira entre as duas Coreias. O edifício situado na chamada Zona Desmilitarizada Conjunta foi o lugar, aliás, onde se encontraram na semana passada Kim Jong-un e o seu homólogo Moon Jae-in, na primeira cimeira entre os líderes das duas Coreias em 11 anos. Foi, aliás, na Casa da Paz, esse edifício, uma estrutura de vidro e betão, na parte sul de Panmunjom, onde foi também assinado o armistício, que colocou fim à guerra da Península da Coreia. Com a sugestão da Casa da Paz, esta foi a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos se pronunciou sobre um lugar exato para a celebração da cimeira. Vários países como a Tailândia e a Mongólia tinham-se oferecido para acolher a cimeira, que tem como principal objetivo iniciar o processo de desnuclearização da Coreia do Norte. Um atentado suicida contra uma caravana da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, perto do aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, matou 11 crianças e deixou 16 pessoas feridas. Entre os feridos estão 5 soldados romanos da NATO e 2 polícias afegãos. Nenhuma organização reivindicou que o ataque, que aconteceu depois de um duplo atentado na capital de Cabul, ter sido reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Pelo menos 25 pessoas morreram, entre elas um fotógrafo da agência France Press e mais 8 jornalistas, e 50 outras ficaram feridas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que fornecer assistência que for necessária para alcançar a paz israelo-palestiniana é uma enorme prioridade para os Estados Unidos, tendo apelado aos palestinianos para que regressem ao diálogo político. Pompeo fez este comentário hoje, segunda-feira, na Jordânia, parte da sua primeira digressão ao estrangeiro como secretário de Estado. Encontrou-se em Amman com o seu homólogo jordano, Ayman Safadi. Os dois abordaram as relações bilaterais e assuntos regionais antes de realizarem uma conferência de imprensa conjunta. Foram libertados os 10 trabalhadores da ajuda humanitária que tinham sido raptados a semana passada por um grupo armado no sul do Sudão, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Uma declaração da Cruz Vermelha diz ter procedido esta segunda-feira ao transporte aéreo dos 10 trabalhadores, todos eles do Sudão do Sul, da localidade de Yei para a capital, a cidade de Juba. A Cruz Vermelha precisou ter fornecido o transporte com o consentimento de todas as partes envolvidas, mas não desempenhou qualquer papel nas negociações. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando a divulgação do relatório anual do Departamento de Estado sobre práticas de direitos humanos, John Sullivan, que servia como secretário de Estado em exercício, indicou que o Irão era um dos países com a pior prática. O relatório do Departamento de Estado destacou a repressão dos protestos nacionais no Irão, que tiveram início a 28 de dezembro de 2017, e as restrições severas sobre a liberdade religiosa no país, incluindo a continuação da repressão da comunidade Bahá'í. O relatório citou igualmente a desproporcionada repressão dos grupos étnicos minoritários, incluindo os turcos, os azeris, os baluchi, com detenções arbitrárias, detenção prolongada e abuso físico. A intimidação do governo e a acusação de editores e jornalistas foram igualmente destacadas para além da restrição à internet. O relatório destacou igualmente que as mulheres iranianas continuam a ser objeto de discriminação do governo na lei e na prática. No prefácio do relatório, Sullivan alertou para o facto dos Estados como o Irão, que violam os direitos humanos dos seus cidadãos e restringem as suas liberdades fundamentais, são forças da instabilidade. A nossa política externa de Europa promove a liberdade de expressão como tema de princípio e de interesse. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar aqueles que no mundo lutam pela dignidade e liberdade humana. Foi um editorial que atende aos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 30 de abril de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.